Uma doença silenciosa, mata 3 milhões de pessoas por ano, não tem cura, é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Os sintomas, muitas das vezes, passam despercebidos. Estima-se que 80% de afetados não sabem nem que tem o problema. Os fumantes, especialmente os fumantes, mas também os considerados passivos, né? Pessoas que trabalham em locais com muita fumaça também fazem parte de um grupo de risco. A gente vai tratar desse assunto, entender o que se conhece hoje dessa doença e como é possível tratar ou conviver com essa doença e com condições né, de qualidade, de saúde. Eu converso sobre o tema com o professor, diretor, professor Alberto Coquier, que é diretor do serviço da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Professor Alberto, bom dia, bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia.
Como vai, tudo bem, professor?
Tudo em paz, aí. Você, muito prazer em participar.
Nós é que agradecemos e vamos tentar entender o que é que já se conhece, o que é que se conhece hoje da doença pulmonar obstrutiva crônica.
Então, vejamos assim, a primeira questão é, nós dá uma impressão de que nós estamos falando de uma doença nova, e isso tem a ver com a instituição dessa sigla, que tem mais ou menos uns 15 anos que a comunidade médica resolveu passar a chamar doenças que se conhecem e a população conhece muito claramente há muitos anos. Então, dentro da DPOC está, por exemplo, aquele grupo de pacientes que tem enfisema pulmonar. Uhum. Tá? Então, quando nós falamos em enfisema pulmonar, infelizmente, várias pessoas conhecem parentes que sofreram dessa doença por conta de terem fumado. Então, enfisema pulmonar, todo mundo lembra. DPOC é algo que dá uma impressão de novo, mas não é novo, né? Então, por exemplo, estou usando aqui o enfisema pulmonar. Quando nós falávamos, você tem bronquite crônica porque você fuma, aquela tosse matinal de todos os dias que muitos fumantes têm caracteristicamente, também estão embutidas na DPOC. Então, nós não estamos falando de uma doença nova, nós estamos falando de uma doença que existe a longo prazo, só criamos um novo nome.
É um grupo de doenças.
Isso.
O senhor falou...
Vamos lá, colocamos assim, DPOC significa doença pulmonar obstrutiva crônica. O que que obstrutiva quer dizer? O que vai acontecendo no pulmão é que vai tendo uma obstrução, uma dificuldade de o ar ser colocado para dentro e colocado para fora. E crônica, no sentido de que é alguma coisa que vai indo progressivamente.
É uma doença que atinge basicamente os fumantes.
Basicamente os fumantes, dependendo de onde é feita a enquete, varia um pouco. Por exemplo, na cidade de São Paulo, se sabe que é qualquer coisa como 80% das pessoas que têm o diagnóstico foram ou são fumantes.
Então, isso é muito importante, essa relação direta com o vício.
Uhum.
É uma doença que precisa de acompanhamento permanente, porque ela pode avançar sem que o fumante perceba, acha que é só um... Né, como o senhor disse, é uma tosse, uma coisa, eu fumo mesmo, eu tenho esse problema, mas pode significar muito mais que isso, e é uma doença que pode avançar de forma silenciosa e trazer riscos.
A situação rapidamente funciona assim, nos fixando então nesses 80% de pessoas em que o cigarro tem culpa, a pessoa começa a fumar enquanto adolescente. A reserva pulmonar é muito grande, né? Você sabe que, por exemplo, alguns pacientes precisam tirar um pulmão inteiro por qualquer problema de saúde e vivem normalmente com o outro pulmão. Então, a nossa reserva é muito grande. O cigarro vai fazendo sua ação deletéria progressivamente enquanto a pessoa vai fumando. Só que para chegar no grau de alteração que seja perceptível, então que aquele fumante comece a ter sintomas, isso pode levar 20, 30, 40 anos. Então, o adolescente começou a fumar lá atrás, 30 anos atrás. A manifestação, caracteristicamente, a manifestação clínica, as queixas são das pessoas na faixa dos 45, 50, 55 anos. Neste contexto é que se fala em doença silenciosa e, infelizmente, há muito poucas ações que nós possamos tomar no sentido de fazer um diagnóstico precoce. O diagnóstico geralmente só se faz quando o sintoma está presente. E é por isso, então, que ela é silenciosa. Logo, qual é a solução para o problema? É muito simples. Não fumar vai diminuir a quantidade de pessoas portadoras da doença de forma muito intensa.
Quando a gente para, ou felizmente a pessoa que possui esse vício consegue abandonar o vício, a recuperação do pulmão se dá de que maneira? Quer dizer, é possível, a gente regride, a gente pode regredir esse problema?
Regredir, em alguns casos, um pouco sim. Mas uma informação muito importante é, eu ouço, e nós profissionais de saúde ouvimos muito frequentemente, mas eu já estou, sei lá, com 70 anos e agora não vai adiantar mais. Nós sabemos que sempre adianta, porque mesmo que algumas das alterações não tenham retorno para a normalidade, você para com o processo de perda progressiva. Né? Porque o problema é a cada ano, aquela pessoa que continua fumando e tem a doença vai perdendo capacidade respiratória. Quando ele para de fumar, essa perda, no mínimo, ameniza e muitas vezes para de acontecer. Então, você mais ou menos que consegue estancar a progressão, e isso em termos de futuro é bastante representativo.
É muita coisa, sem dúvida. Agora, professor Alberto, tem mais uma questão, quer dizer, tentar melhorar essa qualidade, respiração, essa resposta, é possível melhorar quem está conseguindo diminuir o cigarro? Porque às vezes, né, você não para bruscamente, há várias formas, linhas de tratamento, você vai diminuindo, você vai, portanto, melhorando essa capacidade respiratória. E você pode também fazer uso de outras linhas de tratamento para melhorar. Por exemplo, a caminhada, o exercício físico. Tem muitos estudos que apontam um bom tratamento coadjuvante aí com a... Né?
Com certeza, com certeza. Então, nós estamos aqui focando na cessação do tabagismo, porque ela é a única ação que é comprovada que tem a ação no futuro das pessoas. Quer dizer, em termos de doentes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica, os tratamentos disponíveis aliviam os sintomas. Nenhum tratamento muda a progressão da doença. Quer dizer, as pessoas têm que ter isso muito claro. Parar de fumar definitivamente é aquilo que muda o prognóstico, o futuro das pessoas. Agora vamos para o que nós fazemos para aliviar quem já está com a doença. Então, nós temos várias possibilidades, tem medicamentos disponíveis que definitivamente ajudam, e nós temos, claro, que uma manutenção de uma atividade física regular é passo fundamental na forma de tratar. Então, definitivamente, manter-se ativo é muito importante.
Agora, nós estamos falando então de uma pessoa, o perfil mais ou menos de quem tem esse tipo de doença ou as doenças deste grupo, né, de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, começou a fumar muito jovem e passou a vida fumando, tendo uma permanência, né, desse vício ao longo de toda a vida. Homens e mulheres também, ou afeta mais homens que mulheres? Não. Algum traço aí, né?
Não afeta tanto homens como mulheres. E é interessante saber que décadas atrás ela era uma doença muito mais de homens do que de mulheres, porque homens fumavam muito mais do que mulheres. E nós sabemos, felizmente, num sentido de que o Brasil é um dos países onde a quantidade de fumantes diminuiu de forma muito nítida nas últimas décadas, Agora, por outro lado, nós sabemos que homens e mulheres hoje, os fumantes são na mesma proporção. De repente, então, as mulheres passaram a ter a doença na mesma quantidade que homens.
Uma notícia ruim, né? Ruim. Ruim
para as mulheres, com certeza. Mas tem jeito, né? É só não fumar.
É parar de fumar, a gente sabe que é uma batalha, né? É um vício que demanda realmente muita atenção. Hoje é até multidisciplinar, às vezes, para você tentar profissionais de diversas áreas para ajudar ali uma pessoa a abandonar o vício. Agora, tem uma outra questão que eu gostaria que o senhor falasse. A gente, claro, a perda da capacidade respiratória é o problema principal dessas doenças. E há algum outro risco associado? Eu me pergunto pelo seguinte, porque a gente fala muito do cardiorrespiratório, cardiopulmonar. Há alguma consequência também em segundo plano para, por exemplo, o coração? Quer dizer, há desdobramentos, há perda de qualidade também para além dessa, que já é muito importante, da capacidade respiratória?
Então, aí nós vamos no meio médico, o nome para o que você está questionando, fala assim, comorbidades.
Comorbidades, muito obrigada, professor.
Né? No técnico, o que significa uma pessoa é afetada de uma doença, no caso estamos aqui conversando de doença pulmonar obstrutiva crônica, e ela tem outros problemas em outros órgãos que estão permeando esta doença. Então, nós sabemos claramente que doenças cardíacas, particularmente doenças das coronárias, né? Angina, infarto e pressão alta, são doenças que doentes com doença pulmonar obstrutiva crônica têm mais. Se sabe que estes doentes são mais acometidos, por exemplo, de osteoporose. Esses doentes frequentemente têm anemia, estes doentes têm mais câncer de pulmão do que a população geral, para citar alguns exemplos.
Ou seja, é parar de fumar.
Com certeza.
Não tem outro caminho, mas pode
outro
ser...
Outro caminho, a gente ajuda. É muito importante que a população tenha claro de que, não, eu não tenho, agora estou aqui com uma marca e nada será possível fazer. Não, nós temos ações e melhoramos muito as condições das pessoas desde que seguindo um tratamento adequado. Mas é muito importante manter fixa essa ideia de que a cessação do tabagismo é fundamental.
Conversei com o professor Dr. Alberto Coquier, diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigado por sua contribuição, professor.
Eu agradeço pela oportunidade. Bom.